O presidente da Associação Nacional das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, Rodrigo Espada, afirmou aos deputados do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária que é preciso ficar claro na proposta que a empresa só terá crédito tributário do novo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, se o tributo das fases anteriores da produção de um bem ou serviço for realmente pago. Em audiências anteriores do grupo, alguns palestrantes e deputados manifestaram que existe insegurança das empresas em relação aos créditos. A reforma pretende unificar cinco impostos, IPI, PIS, COFINS e ICMS-ISS, em um novo imposto sobre bens e serviços. A ideia é fazer um imposto não cumulativo, ou seja, cada comprador de materiais e serviços receberia os créditos dos impostos pagos pelos fornecedores, evitando uma dupla tributação. Mas as empresas afirmam que não há como saber se o fornecedor está em dia com o fisco. Rodrigo Espada sugeriu a adoção de mecanismos em lei complementar que permitam aos compradores fazer o pagamento e ter o crédito imediato.
Alguns podem alegar que limitar o crédito ao imposto previamente pago geraria insegurança jurídica ao comprador, pois ele não teria como saber se o fornecedor paga os tributos em dia ou se não os paga. Para solucionar esse problema, entendemos que devem ser oferecidas ao comprador possibilidades de pagar o imposto diretamente ao fisco, evitando assim o risco fornecedor.
O deputado Nilton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, diz que o uso da tecnologia digital vai tornar a reforma possível.
Uma visão cada vez mais clara de que a tecnologia é uma das maiores aliadas para promover a mudança e simplificar a vida do povo brasileiro, seja da pessoa que não tem condição hoje ainda de contratar um serviço de contabilidade, um trabalho de gestão fiscal mais arrojado, até hoje as maiores entidades, maiores pessoas jurídicas do país que investem muito pesado nisso.
O professor de Direito da FGV, Carlos Ari Sandfeld, disse que é constitucional criar um órgão nacional para gerir o novo IBS, como vem sendo proposto. Segundo ele, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a integração entre estados e municípios, na área de saneamento, por exemplo, não fere a federação, que é uma cláusula pétrea da Constituição. Alguns convidados, porém, defenderam que o novo IBS seja dividido em dois, um nacional e outro de estados e municípios. Para Cássio dos Santos, presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios e Distrito Federal, os municípios podem perder com o IBS, porque, segundo ele, o ISS municipal cresceu 5,5% ao ano entre 2004 e 2019, enquanto o ICMS estadual teve alta de apenas 2,3%. Cássio afirmou que o problema das empresas é com ICMS e não com ISS. O dirigente ainda criticou as alíquotas de IBS que vêm sendo divulgadas pelo secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy, de 9% para a União, 14% para os estados e 2% para os municípios, num total de 25%. Segundo ele, os fiscais de municípios defendem cerca de 5,4% para as cidades. O presidente do Sindreceita, Thales Alves, defendeu a adoção de uma contribuição sobre movimentações financeiras de 1% para eliminar o desconto previdenciário sobre a folha de salários e taxar o que ele chamou de economia subterrânea. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.